pessoal, mais um Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. Eu tô com um convidado aqui que mora do lado esquerdo do meu coração, né? É muito importante, não só para mim, mas para minha família, para minha igreja, né? Para os meus familiares, para os irmãos da minha igreja, porque ele é uma referência nessa nação. Mas antes de falar sobre ele, eu gostaria de chamar você para curtir, comentar, compartilhar esse podcast e também os outros, porque aqui não tem só aparência, não. Aqui tem é conteúdo. Então você pode abençoar muitas pessoas, tá bom? Com esse podcast e torná-lo relevante para o YouTube, tá bom? Bom, agora eu vou dizer quem é ele. Ele tem olhos verdes, tem um sorriso lindo, é casado com a Priscila, são pastores da Igreja Vinde, e ele é uma bênção. Quando ele abre a boca para falar, Deus usa com vontade. Eu estou falando do pastor Maxwell Andrade, que é da sobrenome do meu marido. Bate aqui, poder.
Muito bom.
Como é que você está?
Bem demais. Estar contigo é sempre um tempo oportuno, né? A gente sempre aprende muito quando a gente está perto de você. E eu estou feliz desse convite de estar aqui, de participar e abençoar a vida de alguém.
Ai de ti, se me dissesse não, né? Que tu já está na lista negra, tu sabe disso.
Hoje eu saio dela.
Sai dela, no nome de Jesus. Mas, Maxwell, estamos aqui com a Priscila também, que é a sua esposa maravilhosa, pregadora da palavra. É um casal que vive para o reino, né? Sim. Vocês se amam. Vocês são apaixonados e são apaixonados pela obra. Então, olhar para a Priscila e para você, essa conexão faz a gente querer se conectar, sim, mais ainda com o cônjuge da gente. E eu estou sabendo que você está fazendo 10 anos de casado.
10 anos
de casado. Vai fazer festa, é?
Vou fazer festa.
Vai fazer festa? Fazer festa? Vai ter aquele negócio todo na igreja?
Vou matar um boi, um cabrito.
Nossa!
Botar um leitão na rolando.
Eu vou
ser convidada? Há 10 anos atrás a senhora estava lá, né? É, agora a senhora tem que voltar lá.
É.
A gente quer fazer, eu particularmente, nem da Priscila, é mais meu, ela até me deu bronca, assim.
É mesmo? Ela não queria?
Não, ela perguntou pra mim se eu tava apaixonado, por isso que eu queria comemorar 10 anos, porque todo mundo comemora 10 anos.
Não, e sabe o que, ele falou aqui no estúdio? Não, não tô apaixonado, não.
Pior que não.
Pior que não.
A minha dose por amor da Priscila é muito alta e é difícil abaixar.
Meu Deus.
Mas a questão toda é de firmar valores.
Meu Deus.
Acho que como pastor a gente tem a obrigação de algumas coisas, inclusive, celebração é uma disciplina espiritual. A maioria das pessoas vem oração e é mesmo uma disciplina espiritual. O jejum é uma disciplina espiritual, mas celebrar também é. A gente tem muita gente adoecida demais porque não entendeu isso. É, celebrar principalmente estações que terminam ou estações que começam, dá pra gente uma saúde incrível, assim. Eu acho que a gente também precisa valorizar valores. Então hoje, por exemplo, eu acho que a gente não está podendo esperar 25 anos para falar, para celebrar sucesso. Eu falo isso sem modéstia, assim. O meu casamento é um sucesso.
Glória,
a gente não é um casal perfeito, mas é saudável.
Ah, isso é lindo.
Então, qualquer saúde que a gente pode ter e gerar referência para outros poderem olhar, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei mais como um modelo mesmo de referência sobre isso e celebrar num tempo que a gente está vendo muitos casamentos ruírem, né?
É.
Então, poder reunir a igreja. Eu estou falando de festa, mas a ideia é mais de fazer na igreja, que a galera também abandonou muito fazer na igreja, casar.
Né? Agora querem em salão de festa.
É. Então, a minha ideia é reunir a congregação, a comunidade, minha família, meus padrinhos de 10 anos atrás, e trazer a igreja e usar aquele dia como um exemplo para glorificar o nome do Senhor mesmo e construir alguma coisa.
Eu posso te chamar de Maxwell ou Pastor Maxwell?
Não, acho que Maxwell é a minha melhor versão.
Oh, meu Deus.
Pastor é só o que eu faço.
É verdade.
Maxwell é o que eu sou.
O Maxwell é muito mais, né? Muito é uma pessoa muito especial. Mas você falou uma coisa aqui no estúdio que chamou muito a minha atenção. A gente precisa dar às pessoas um novo olhar.
Um lugar para olhar.
Um lugar para olhar,
sim,
com relação ao casamento.
Sim.
Pastor, Maxwell, tem muita gente entrando na igreja e não está nem mais querendo casar, estão indo morar junto.
Sim.
Tem isso dentro da igreja agora?
Sim. Na verdade, a igreja sempre vai refletir a
sociedade.
A sociedade. Então, ela é a parte do meio mesmo. Uhum. Então, até isso, está tudo certo.
Tudo certo.
As nossas reuniões são reuniões que tem... A reunião pública, na verdade, ela mistura discípulos e multidão, desde os tempos de Jesus.
Sempre foi assim.
O problema todo é a gente tratar quem é multidão como discípulo. Uhum. Então, porque até Jesus pregava e ensinava. Então, para algumas pessoas ele pregava, para outras pessoas ele ensinava. O ensino não era para a multidão, o ensino era para os discípulos. Mas as multidões estavam lá, eram bem-vindas, eram aceitas, e a elas ele pregava para que o fruto do arrependimento fosse gerado nelas. A ter para onde olhar, talvez é um contragolpe num tempo que a gente, de alguma maneira, talvez por religiosidade, a gente pregou uma falsa modéstia dizendo, não olhe para mim, olhe para Jesus. Yeah. E aí tem um problema que o cara ignorou. Você é a Bíblia que o mundo lê. O ímpio não vai ter uma Bíblia. Eu cresci numa igreja, então eu cresci numa família que era da igreja. Então na minha casa tinha muitas Bíblias para me ler. Uhum. Mas a principal que eu lia de primeira era dos meus pais. A vida dos meus pais pregavam para mim até eu abrir uma Bíblia. E o mundão, o cara tem a igreja para olhar, o crente para olhar. Só que quando a gente começa a levantar o papo de não olha para mim, eu não, quem sou eu para você olhar, uhum. A gente contradiz a Bíblia do próprio Cristo dizendo, cara, você é sal. E uma das coisas legais do sal é que o sal, ele preserva. Você pega lá no tempo da roça, da minha avó, por exemplo, eu vi minha avó preservar muita carne usando sal.
Menino, eu vi isso no dorama.
Então, o sal, ele tem um poder de preservar. Então, a igreja ela tem a capacidade, sem moralismo, de dar para o mundo e não deixar que o mundo estrague nos seus valores, que a gente consiga olhar e ter para onde olhar. Então, quando a gente... Eu gosto de um dos milagres da Bíblia, que eu mais gosto, é quando Pedro e João estão indo para o templo, Atos 3, e aí eles estão na Porta Formosa. As pessoas ignoram, às vezes, o contexto, às vezes. Mas uma das coisas que ele vai falar para o aleijado ali, para o coxo que está na porta, é olha para nós. Olha para nós. A frase seguinte é maravilhosa. Eu não tenho ouro, não tenho prato, o que eu tenho, isso eu te dou. Mas esse cara que estava na porta e nunca entrou, o dia que ele firmou os pés e entrou, foi um dia que tinha dois crentes posicionados na porta dizendo, cara, olha para mim. Uma igreja que não diz, olha para mim, é uma igreja desmoralizada. E desmoralizada é simples, porque a palavra moral, o oposto dela é imoral, imoralidade. Uhum. Todo pecado desmoraliza. Então, quando a gente vê, às vezes, essa meia-culpa que alguns de nossos irmãos fazem, não olha para mim, é só uma desculpa porque tem medo de que as pessoas percebam que a moral acabou porque abriu porta para a imoralidade.
Meu Deus.
Então, o imoral é a pessoa que foi perdendo a moral. E o diabo sabe disso, assim. O mundo espiritual, ele vai respeitar e ele vai saber trabalhar na ideia de carregar, empurrar pessoas para esse lugar onde a pessoa está desmoralizada. Então, tudo que a gente puder ser, tudo que a gente puder ter, de pessoas dizendo, olha para nós, é um prêmio. É um prêmio. Curiosamente, na igreja de Corinto, por exemplo, a gente tem Paulo falando com eles e dizendo, cara, vocês estão divididos. Tem uma coisa muito engraçada ali, porque era uma igreja dividida, né? Ali tinha, dentro daquela turma dividida ali, tinha a turma do fundador, o partido dos fundadores, o PF, a turma do Paulo, né? Eu só ouço se for Paulo. Tinha uma turma do PT, Partido dos Tradicionais, era a turma que só ouvia se fosse Pedro. É. PT é coisa antiga já.
Muito antiga.
Tinha a turma dos intelectuais, talvez o PI, que era o partido da galera que só seguia o Apolo. É. Eu só ouço se for coisas intelectuais. Mas tinha a turma pior, que era o que eu brinco chamando de PE.
É o PC.
Não, PE. Que era o Partido Exclusivista. Essa turma dentro da igreja dizia, eu só ouço Jesus. Que é ridículo, te explico por quê. Eles não reconheciam as autoridades de ninguém, nem do Apolo, nem do Paulo, do apóstolo Paulo, nem do apóstolo Pedro. Porque eles diziam, só ouço se Jesus vier aqui. E por que é ridículo? Porque Jesus deu para a igreja pastores.
É verdade.
Para o próprio Pedro, ele diz, cara, tu me ama? Amo. Tu me ama? Amo. Então faz o favor para mim. apascenta as minhas ovelhas. Essa cena de Jesus confiando a Pedro as suas ovelhas, era Jesus dizendo, cara, eu vou deixar pessoas para vocês terem para onde olhar. E lá já na igreja primitiva, naquele início da igreja, já tinha uma turminha que dizia, eu só ouço Jesus como desculpa para não ouvir ninguém.
Em submissão.
Porque Jesus não ia vir aqui falar com você se ele deixou o Paulo para falar contigo. E a palavra, o evangelho e tal. Então a igreja sempre caminhou tendo para onde olhar. Só que em algum momento a gente caiu na loucura de dizer, não olha para a gente. Aí eu te pergunto, se o mundo não puder olhar para você que é o sal, e a outra referência de Jesus é luz do mundo. E é tão maneiro que ele fala assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você pode estar muito longe, mas se for uma casa, uma lâmpada acesa em cima de uma montanha, você enxerga. Uhum. E Jesus dá essa referência também sobre a gente, sabe?
Meu Deus.
Então a gente é o farol para o mundo olhar. Esse cara perdido, ele tem que ter um lugar para olhar. E é óbvio que é Cristo habitando em você, é o Espírito que faz morada em você, é óbvio que é isso. A gente é carne, músculo e pecado, e muito pecado.
É.
Mas a graça abraçou a gente, Jesus nos salvou e o Espírito Santo habita em nós. Então tem para onde olhar.
Ô pastor Maxwell, então essa tua necessidade, esse teu desejo de comemorar as bodas de 10 anos, né, que eu queria até saber... Que bodas que é palha, é o que que é, né?
10 anos, é
verdade. Depois a gente vê aqui e traz a resposta. Mas você falando esse lance aí do ter um lugar para olhar, a gente então fica assim, a gente precisa falar sobre esses dois pontos, né? O Pedro disse, olha para nós. Paulo disse,
sede meus imitadores.
Mas tem pode me copiar, porque eu estou copiando Cristo. Uhum. E tem os fariseus que viram para Jesus e dizem assim, eu não sou como eles, não sou como esse publicano.
Uhum.
Eu jejuo, eu faço, eu aconteço, e isso também não agrada a Deus.
Sim.
E dentro da igreja, pastor Maxwell, tem gente hipócrita?
Dentro do ser humano tem hipocrisia, né? A hipocrisia ela é humana.
Ela é humana,
mas
né?
Mas me parece que ela ganha um grande... Ela ganha uma potência mesmo, ela fica grandona quando o assunto é religião.
Porque a gente se acha perfeitos, né?
Por que o pecado na igreja ele fica mais hipócrita? Ele fica maior? Porque agora não é o sujo falando da sujeira que não sabe da sujeira. É o sujo que está sujo, sabe que está sujo, mas diz que não sabe. É engraçado porque aí a gente vai ter que entrar num problemão, porque Jesus fala disso assim, não julgueis para que não seja julgado. E a gente tem uma teologia muito estranha, popularizada na igreja às vezes, que o cara usa isso sem contexto e diz, está vendo, Jesus disse para não julgar.
Uhum.
E Jesus está apontando para o julgamento hipócrita. Jesus nunca gostou de hipocrisia.
Nunca gostou.
Inclusive, poucas coisas Jesus amaldiçoou na Bíblia, no Novo Testamento. Uma delas foi uma figueira hipócrita, porque ela tinha folhas e não tinha fruto. Jesus se revolta, porque na lógica mesmo da biologia, ali, na ideia da figueira, ela primeiro ela dá fruto e depois ela dá folha. Quando você vai numa figueira que já tem folha, ela já deve ter muito fruto.
Uhum.
Jesus de longe olha, vê ela com muita folha e falou, cara, tá cheio de fruto. E quando ele chega próximo dela, ela só tem folha. Ela não tem fruto.
Figueira hipócrita.
Ela, na verdade, ela é uma representação do farisaísmo e daquela estrutura religiosa daquele tempo. Por isso ele amaldiçoa.
Meu Deus.
Porque eu procurei em você o fruto, porque você de longe se mostrou ter. E quando eu cheguei de perto, você não tinha. O hipócrita é essa pessoa que você diz de longe uma inspiração, de perto uma decepção.
Meu Deus,
então,
que coisa
olha,
forte.
É uma coisa para ter medo. Assim. Eu tenho muito medo, por exemplo, a gente, igreja, é muito bom de mídia, né?
Uhum.
Às vezes a igreja nem tá aquilo tudo, mas a mídia é muito boa.
É.
Uma coisa que eu tomo muito cuidado com a minha galera lá é para a gente não vender uma coisa que a gente não é. Porque chega uma hora que o cara tá olhando ali, chega lá, imagina, eu tenho muito medo da pessoa de longe olhar pra vir de lá, o cara olha pra vir de church e fala, caramba, que inspiração. Aí quando chega perto, que decepção.
É horrível.
Não é tipo assim, aquela
é
pessoa
forte,
que...
É forte, ó, isso daí até pra gente copiar, tá? De longe...
Uma inspiração.
Uma inspiração. De perto, uma decepção.
É o que Jesus fica chateado com a hipocrisia humana, assim. E a gente produz isso sem fazer força. Não precisa fazer curso para ser hipócrita. É só perder a noção.
Então, isso já faz parte do ser humano.
Está no ser humano.
A gente precisa fugir disso. Senão a gente faz.
Sim. A gente começou a falar sobre essa questão do casamento, da bênção que é o casamento. Uma das melhores coisas que você ganha no casamento é um espelho, né? Porque eu agora, nesse exato momento, por exemplo, quando eu olho para você, eu ganho um espelho. Porque eu não vejo a minha cara. Mas olhando para você, você vai refletir a minha. Na relação, as pessoas vão me tratar do jeito que eu as trato. Vão se manifestar do jeito que eu me manifesto, principalmente de maior convívio, principalmente do casamento. O outro é meu limite, mas o outro também é o meu reflexo, é o meu espelho. Então, sei lá, assim, a gente tem uma a igreja, ela essas pessoas que vão se levantando com hipocrisia, elas ficam pior. Eu estava falando do não julgueis. Quando você pega a ideia do não julgueis, Jesus estava condenando um julgamento sem a justa justiça. Uhum. Está dizendo, cara, você pode falar que o outro tem remela no olho, desde que você vá lá e lava o teu rosto.
Meu Deus.
Só que você não lava teu rosto e está falando que o outro está com... Então ele não está proibindo a igreja de julgar, porque a igreja tem ela precisa ter esse lugar, sabe? Ela precisa ter esse lugar. De dizer ao outro, denunciar.
O pecado, né? O pecado, não ficar afrontando o pecador, mas acusar o pecado, né?
A denúncia, de um jeito ou de outro, vai acabar afrontando, mas a ideia é que se você faz isso em piedade, se você faz isso com consciência, você está na justiça. Então, eu não estou dizendo que você tem pecado porque eu tenho o salvo tem problema com o pecado. No dia que o teu pecado não me escandalizar, provavelmente eu me perdi. Então o pecado escandaliza o salvo, sempre vai escandalizar. Mas a questão toda é que eu preciso olhar para isso com piedade. Preciso fazer isso com a justa justiça. A ideia de que eu estou falando para você lavar seu rosto, porque eu já lavei o meu, e nisso não me deixou melhor do que você. Me deu condição e autoridade de dizer que dá para lavar a cara.
Mas isso que você está falando, Maxwell, é muito forte, porque muitos, né, no nosso meio, e que Deus me livre de ser assim, é que quando eu lavo o meu rosto, eu me acho melhor do que você. E isso está cheio na igreja, né?
E aí, geralmente, porque a gente... Então, se for para isso, é uma conversa até melhor. Já que eu falei da igreja de Corinto, uma coisa engraçada na igreja de Corinto é que a gente lê aquele texto de 1 Coríntios 11 todo mês
da
ceia. Uma das coisas que o apóstolo Paulo começa a denunciar ali com clareza é que eles perderam o princípio que a nossa reunião é em memória de Jesus. Se tudo que a gente for fazer, o hino que eu canto, a oração que eu faço, o dar as mãos aos meus irmãos no culto, a pregação que eu vou pregar, foi em memória de Jesus. Se esse culto é em memória de Jesus, se essa celebração é em memória de Jesus, se o meu viver é em memória de Jesus, se como eu cuido da minha mulher, como eu cuido dos meus filhos, como eu cuido da minha vida foi em memória de Jesus, eu agora tenho uma régua moral que eu não tenho como me desviar. A minha referência é Cristo. Aí é engraçado, porque, por exemplo, nesse mesmo texto, o Paulo vai dizer assim, o que eu recebi, eu entreguei. Ele está dizendo assim, cara, eu não tenho que inventar nada. Eu só preciso passar para frente o que eu recebi. Aí ele vai mais além, ele diz assim, examina a si mesmo. Esse convite ao exame, no original, examinar é cavar fundo. Léa, faz conta. Se você cavar fundo em você o cara que se examinou. Se você se autoexamina e cava fundo em você, o que que você acha? Só maldade. Quando ele diz, vai lá e se examina, não é para você se aprovar. É para você ter consciência de reprovação. E aí Jesus disse que quem muito foi perdoado, muito ama. Por que eu amo profundamente Jesus? Porque a diferença entre eu e um cara que está entregue para o pecado é a graça manifesta. É o fato de Jesus ter me alcançado e eu ter consciência.
Você não se tornou melhor por você?
Não, não. E aí, ao me examinar, todas as vezes que eu me examino, eu grito misericórdia. Todas as vezes que eu me examino, eu falo, ai de mim que vou perecendo. Porque a santidade bíblica, ela não te dá meritocracia para se achar melhor. A santidade bíblica revela o quanto você é caído e o quanto você está destituído da glória de Deus. E se o Salvador não aparecer, tua vida não vai. Aí, na continuidade dessa conversa, quando ele propõe exame, não é para aprovação. É que tipo, me examinei. O que, que você descobriu? Cara, tô perdido.
Se não for ele na minha vida.
Aí é o Salvador. Aí agora eu vou pegar, eu vou comer do corpo, eu vou beber do cálice, que representa o sangue, em memória dele. Caraca, ainda bem que o senhor apareceu. Se o senhor não aparece, eu estou dentro d'água, porque eu naturalmente sou sujeira.
Mas, o Maxwell, você falando isso, vai dando uma paz, né? Vai dando uma paz. Quantas pessoas estão ouvindo isso aqui e estão dizendo assim, então é possível para mim.
Claro.
Então é possível para mim. Só, eu estou querendo enfatizar isso, porque hoje, com o advento da internet, muita podridão está vindo à tona. A gente está vendo coisas que estão nos escandalizando. Né? E onde foi que a igreja se perdeu? E eu não digo a noiva de Cristo, mas a instituição.
Sim.
Essa instituição que tem um pastor, que tem um diácono, que tem algumas até se tornaram uma empresa. Né? Tem igrejas que o líder proíbe do crente participar da ceia, porque ele está em pecado, porque ele pecou.
Sim.
Então, qual é o critério que eu uso para te tirar da ceia, uma vez que Jesus não tirou nem Judas?
Sim.
Eu tenho esse direito, Maxwell, de tirar alguém da ceia do Senhor? Ou é a pessoa que se examina e coma?
Sim.
Né? Porque o que vem depois do examine-se a si mesmo e coma. Deus está dando a oportunidade de você cavar, descobrir quem você é e quando sentar à mesa dizer assim, meu Deus, eu estou sentada aqui por causa dele. Né? Mas existem igrejas, inclusive eu fui numa que antes da ceia o pastor chamou à frente pessoas que estavam em pecado para ele dizer, vocês estão 6 meses fora da comunhão.
Sim.
E na frente da igreja, um momento assim, vergonhoso, triste, doído. Eu voltei para casa péssimo,
sim,
sabe? E onde foi que a igreja se perdeu? Porque o que você está falando é uma coisa deliciosa.
Sim.
Ninguém melhorou porque está na igreja.
Sim.
É a graça que está sobre nós, que nos esconde, sim, da ira de Deus. Fala para mim, fala para a gente.
É curioso isso, porque a igreja... A igreja de Corinto talvez seja a melhor referência para a gente, já que a gente entrou nessa conversa, de que ela não se reunia para melhor. A conversa começa, a gente começa a ler a partir do versículo 23, na ceia tradicional.
É.
Mas a conversa começa com Paulo dizendo assim, eu não vos louvo. Porque quando vocês se reúnem, não é para melhor, é para pior. Aqui já abre uma porta que dá para fazer culto ruim. Dá para fazer culto que tira...
Então dá para fazer um culto que Deus não aceita.
Não, um monte. Para ser sincero, a primeira oferta da Bíblia, Deus rejeitou.
Meu Deus.
Essa ideia de que Deus não rejeita só está no hino da discografia brasileira. Mas eu nem vou entrar nisso.
Deus não... Ah,
não,
tá,
esquece
tá,
isso. Tá. Mas a verdade é que o Paulo diz, cara, não tem um motivo para louvar vocês, porque quando vocês se reúnem para pior. Aí talvez seria um tema, né? Que culto é esse? Que culto é esse que, em vez de você se reunir para melhor, você piora? Primeiro, um culto que não é em memória de Jesus. Porque se fosse em memória de Jesus, você, não, você pensaria rápido. Jesus me perdoa com 6 meses ou agora? Porque, até porque o perdão ele precede o arrependimento. Né? Tu sabe que quando o arrependimento nasce, o perdão já foi executado. Mas se eu estou num culto onde as pessoas estão confessando o pecado publicamente, eu ficaria muito feliz. Porque confissão é disciplina espiritual pública. Só que tem um problema. A gente não é mais família. Se a igreja fosse uma família, fazia muito sentido que essa pessoa confessasse a família. É a hora que a gente se perde. Você cita instituição. A igreja é, de fato, orgânica e organizacional. A gente tem como igreja, a gente não precisa de CNPJ nenhum, porque é orgânica. Mas num país como o nosso, civilizado, a gente também tem a obrigação de ser organização. E antes de falar mal disso, é uma benção ser organização.
Uhum.
Se pegar fogo na tua igreja, tu chama um bombeiro. Se aparecer um maluco na tua porta, tu chama a polícia. Todos esses direitos nos são dados por causa de ser organização, o respeito, todas as leis que a gente cumpre, os impostos. A igreja ainda é isenta de muita coisa, mas alguma coisa ela contribui. O apoio filantrópico à comunidade que ela está inserida. Então, isso como organização está tudo certo. Tem um livro maravilhoso chamado A Clelícia Videira, talvez seja o melhor livro para explicar isso. A igreja é a videira, mas ela tem um suporte de uma clelícia que tu prende a videira.
Menino, eu já vi esse título e tive curiosidade,
vale
título.
A pena, vale a pena. E é um livro que o cara fala de muita maturidade sobre isso, como a gente ser videira e ser abençoado pela clelícia. Por exemplo, a igreja gera recursos. Se o pastor é honesto, ele vai ter que aplicar. Uhum. E ele não vai aplicar isso para anjo. Ele vai botar a melhor cadeira para você sentar, uhum, o melhor sistema de ar refrigerado, um monte de situações. Famílias mais empobrecidas que vão ser assistidas. Então, é uma bênção como organização você poder ter esses recursos a médio e longo prazo. A igreja vai prosperando, você consegue fazer isso tudo. Mas, voltando para o próprio texto que a gente está falando, ele primeiro fala que ele não podia elogiar eles porque o culto deles não era para melhor, era para pior. Aí logo depois ele fala assim, por causa disso, tem no meio de vocês gente fraca, doente e morta, porque dormir ali é metáfora de morto. Então já tinha gente morta, já tinha literalmente pessoas que já tinham morrido ali. Aí ele fala do fraco, do doente e do morto, por causa disso. Aí o cara nunca leu aquele texto ali com uma interpretação bíblica direita. Ele pensa, tá vendo? É porque eu tomei a ceia em pecado.
É.
E
é verdade.
Esse tomar ceia em pecado ali não é o que a maioria está imaginando. Ele diz assim, porque vocês não discernem o corpo. Vocês não discernem o corpo. Por causa disso, há entre vós fracos, doentes e mortos. Aí você começa a pensar no seguinte, ele não diz discernir a cabeça. Ele diz discernir o corpo. A gente é corpo. Então, o fraco, o doente e o morto no meio da gente é o cara que quebrou na relação.
Meu Deus.
Aí Paulo fala, cara, tem gente no meio de vocês comendo pra caramba e o outro passa fome. Tem gente saindo daqui bêbado de tanto tomar vinho. Tem gente aqui que tá indo pra casa seco. O que está acontecendo no meio de vocês? Vocês não têm sensibilidade porque essa reunião não é em memória de Jesus. Porque se fosse em memória de Jesus, partir o pão era natural.
É um egoísmo só, cada um pensando por si.
Então, quando a gente não discerne igreja, aí a gente começa a ter o fraco, o doente e o morto. Pode olhar para a igreja, você é uma pastora de longa data. Todas as pessoas que tiveram problema na igreja, que ficaram fracas, ficaram doentes e até morreram na fé, foram com problema onde? Com cabeça Jesus ou no corpo igreja?
Corpo igreja.
Porque o cara não discerniu. Eu dependo de você. Uhum. A minha saúde, aí é só fazer conta. Se estar mal com a Leia me deixa doente, não discernir o quanto a Leia me dá é bênção para minha vida, me deixa mal, me mata. É só fazer o oposto. Se eu preservo a comunhão com você, se eu preservo a vida contigo, então eu tenho saúde,
uhum,
eu não adoeço, e eu vivo.
Mas isso é um pensamento, assim, muito elevado.
Não, é a Bíblia.
Eu sei, mas isso é um pensamento muito elevado.
Sim.
A pessoa, ela prefere sair, ela vai para outra igreja,
aí
ela arranja um problema, lá ela sai, vai para outra.
Sim.
E ela vai assim, porque até chegar ao ponto dela dizer assim, não, eu preciso resolver o problema dentro do corpo.
Sim.
Né? Estaria tudo bem.
Porque se você pensar assim, essa própria carta é uma carta de uma denúncia de uma família, que talvez no contexto igrejeiro de não julguei, essa distorção de não julgar, nunca escreveria essa carta porque se acharia X9, mas a família de Croix escreve uma carta dizendo, ó, oh, Paulo, tá acontecendo isso aqui, ó. O menino lá tá transando com a
madrasta.
Ó, o outro lá, o Ricão, tá levando comida, come ele, a panela dele, o resto passa fome.
Então, você falou uma coisa aí, então, uma pessoa fazendo isso é chamado de X9 hoje.
Porque está longe
da
Bíblia.
Mas esse é a pessoa que trouxe essa mensagem para Paulo, permitiu que ele escrevesse a carta aos Coríntios.
A gente só tem essa visão da igreja
para
trazer a gente de volta, porque alguém do corpo, aí é o cara que
sentiu a dor do corpo.
Então o problema não é eu confessar publicamente para você, é se essa confissão é família. Uhum. A gente é família como comunidade? Não faz sentido. Por quê? Porque a minha santidade te afeta. É um fato. Se eu sou fervoroso na fé, eu vou te afetar fervorosamente na fé. Você vai olhar, você prega e eu prego. Se eu prego fervoroso e você vai fria, você vai comparar com caramba, eu vou melhorar meu sermão. Eu vou melhorar. Porque o fervor do Max me afetou aqui agora. Você vai lá e canta, como você canta demais. Pô, eu falo, caramba, gente, dá pra gente cantar melhor. Olha a paixão da Leia. Olha, não, dá pra gente fazer. Olha como afeta. Agora, tem uma coisa que as pessoas ignoram. O pecado também afeta. É. Então, faz sentido que uma vez que eu sou corpo com você, que eu saiba. Eu saber que o meu dedão tá machucado, não vai matar o corpo. Vai fazer sarar. Eu tava conversando isso, aí tinha um médico, tem um médico veterinário lá na igreja. Ele falou comigo o seguinte: a primeira, por que todo o teu sistema nervoso sente dor quando você dá uma topada com o dedão lá e perde o dedo, perde a unha do dedo? Porque o teu cérebro precisa comunicar pro resto do corpo que o teu dedão tá machucado e agora todo mundo vai ter que pegar vitaminas e tudo e mandar pro dedão, uhum, até o dedão sarar. Então essa comunicação de dor que pega o cérebro e que avisa todo o corpo que tem alguma coisa errada é o jeito mais rápido de sarar o dedão. Então, a questão de isso estar público ou não, agora a questão toda é a seguinte: está público para quem? Para quem é corpo? Para os discípulos ou para a multidão? Para quem é família? Porque as experiências que eu tenho de confissões públicas é de uma igreja piedosa, de que vai ficar enlutada, porque a pior coisa que tem é ver o irmão nosso cair, mas que no amor de Cristo vai tratá-lo. E aí é o tipo de disciplina também que a igreja ficou longe da Bíblia e correu. A maior disciplina não é te botar 6 meses no banco liberado para pecar por 6 meses e depois voltar.
Exatamente. Você falou, você fez uma abrangência, sim, muito bonita, né?
Sim.
E verdadeira. Mas é possível mesmo o líder virar para uma pessoa que pediu perdão?
Sim.
Acredita-se que se arrependeu e abandonou o pecado, mas isso já não é mais questão minha. Sim. Eu, como pastora, né, eu posso tirar uma pessoa da mesa, da ceia? Eu posso impor sobre ela um castigo de 6 meses sem ceiar?
Então,
como é que você vê isso?
É em memória
eu tenho
Jesus.
Dificuldade.
É em memória de Jesus? Então, vamos olhar para Jesus. Qual o dia que ele tirou Judas? A primeira pergunta é essa. Agora, me cabe lembrar que Judas está tranquilão até pegar no pão. Quando ele pega no pão, o diabo entra nele.
Mas Jesus deixou acontecer.
Não, aí você tem que se auto-examinar. Mas Jesus dizer para o Judas, não sei,
nunca você fez. Não vê isso. Nunca e o que fez. Judas fez foi terrível, né? Vendeu Jesus.
E curiosamente, enquanto vende, o diabo não entrou nele. Enquanto negocia, o diabo não entra nele. A ceia é um negócio espiritual mesmo. Quando ele pega no pão, aí a Bíblia diz que o diabo entrou nele. Agora, a questão, assim, é bom olhar para essa questão da disciplina. O cara olha para a disciplina achando que 6 meses vai resolver. Eu tenho um olhar bíblico sobre disciplina. Para mim, o pior da disciplina que alguém pode ter não é deixar ele 6 meses sem cear, até porque eu acho que está punindo o corpo inteiro. Ele já confessou, tá, beleza. Eu acho que pecado gera consequência, ele vai ser disciplinado no corpo. Essa talvez seria a pergunta melhor a pensar. Disciplina no corpo ou fora do corpo? Vamos fazer conta. Como é que eu saro, eu amputo tua mão e deixo ela fora do teu corpo por 6 meses e depois eu trago ela de volta? 6 meses depois, dá para colocar essa mão no corpo de novo?
Dá.
Não dá.
Não tem condição.
Então a disciplina...
Se quiser recuperar a mão, tem que ser na hora. E na hora que ela foi cortada, né?
Então a disciplina...
Corte isso.
A disciplina não é fora do corpo, a disciplina é no corpo.
Olha aí.
Agora, o que acontece agora? Disciplinar no corpo, como é que esse irmão vai ser disciplinado no corpo? Ele vai ter que conviver com pessoas que ele sabe que afetou. Então, por exemplo, o teu corpo inteiro vai mancar. A mão não tem nada a ver com isso, só foi o pé. O corpo todo vai sentir, a gente vai ter que se adaptar. E tá de boa. O membro ainda tá lá. Mas a gente agora tem que fazer isso. A parte boa de confissão ser pública. Se eu tenho um problema de moralidade, e aí entre meus irmãos e minha família, eu vou lá e confesso. Cara, eu tenho um problema de moralidade. Seja sexual, de alguma outra maneira de moralidade. Ao confessar para você, eu ganhei proteção, limite. Porque agora, dependendo do problema que eu tenho, um exemplo bobo, assim, vamos pensar que é uma pessoa que tem problema de moralidade de pegar dinheiro e não pagar. Estava escondido, agora ficou público. Pegou dinheiro com um montão de gente da igreja e agora virou um problema para a igreja. Não vai pagar, não tem como pagar. Ao confessar à igreja, primeiro, ninguém mais empresta. Na igreja ele não ganha mais dinheiro de ninguém. Segundo, se for família, dependendo da situação, talvez a gente junte e pague essa conta. Vamos juntar aqui, vamos pagar, vamos acabar com isso aqui agora. Mas a parte melhor, alguém maduro vai encostar nesse cara, principalmente um maduro que não pega dinheiro emprestado, uhum. Um maduro que sabe administrar sua vida financeira, um maduro que tem um nome a zelar, vai pegar esse cara e falar, cara, vou te ensinar, uhum. Anda comigo. E na relação de seu padrão, ele vai ensinar esse cara a comprar e pagar, preservar o nome dele. Isso só ficou público com a confissão. Essa ideia de que eu vou ter uma bola de cristal e eu vou saber o que o cara está passando ou não, eu não consigo. Por isso que aí eu tenho inveja da confiança que os apóstolos tinham e que talvez a gente não tenha mais. Tiago vai dizer assim, confessai uns aos outros. Tem noção disso? Que ele fala, não precisa ir não esperar a pastora Leia chegar, não. Pega o primeiro crente que você achar aqui na igreja e pode confessar para ele. Confessai uns aos outros. Como é que ele chega nesse ponto de confessar uns aos outros? Estou falando de uma igreja madura e família. Uhum. E que tem consciência de corpo. Uhum. Então, quando você vê uma pessoa que fala, pô, fulano pecou, vamos cortar fora. Essa pessoa não tem consciência de corpo.
Isso me dói.
Não tem como cortar fora.
Isso me dói. Maxwell, eu tenho um pensamento assim, um pouquinho diferente.
Sim.
Né? Com relação a essa confissão pública.
Sim.
Porque hoje, você fala uma coisa para alguém, daqui a pouco está na boca das Matildes, que me desculpe as Matildes, né? Porque está complicado. Então, sim, a gente quase que fica parecendo com a Igreja Católica, que tem que contar os pecados para o padre.
Sim.
Não basta confessar para Jesus, não?
Então,
você se blinda mais.
Então, o perdão é arrependimento, a confissão é cura.
Não pode ser para Jesus?
Pode. Quantas pessoas você viu confessar para Jesus e continuou tão bandidinho como antes?
Você acha, então, que tem que confessar para alguém?
Para o corpo maduro, deve. É só pensar. Por exemplo, o arrependimento eu tenho certeza. Quando a gente fala dessa questão da disciplina, se o cara está botando o cara na disciplina de 6 meses, achando que é para isso, para ele alcançar o perdão, essa pessoa não entendeu o perdão. O perdão é instantâneo, é imediato.
Uhum.
Tá pronto, tá resolvido. Agora, a cura, essa amputação, esse trabalho de amputação radical, como Jesus fala, se o teu olho faz pecar, arranca fora. Esses muros de libertação que você constrói em torno de você, ele é feito a partir de pessoas no corpo que você possa confessar. E aí, o problema não é esse. Eu vou ser muito sincero. Por exemplo, eu falei na igreja, o pastor vai pregar o meu pecado. Ou então eu vou falar, todo mundo vai saber. Vamos fazer a conta junto? Você lembra de João 8, quando uma mulher adulta era levada a Jesus?
Uhum.
Publicamente? No templo? Levar a Jesus uma pessoa em pecado é levar essa pessoa para o lugar do advogado do perdão, e não para isso. Os religiosos pensaram que detonariam aquela mulher. Só que uma coisa a gente ignora às vezes. Quem soube do pecado dela também soube do perdão, né? Então, se ela não vai a Jesus, a gente saberia do pecado. Porque para pegar em ato de adultério e sem levar o cara que estava lá, armaram. Tá com cara de golpe.
Não levaram o cara, só levaram a mulher.
Já sabia quem era a mulher, já sabia qual era a parada e queriam testar Jesus. A mulher entrou de bucha, eles só queriam botar Jesus numa cilada. Eles pensaram numa pegadinha sobre isso e levaram até Jesus. Só que isso também, Jesus é em memória de Jesus, vamos olhar para Jesus. Pega uma mulher em ato de adultério, levam a Jesus e uma mulher que merece ser apedrejada. O que Jesus deixa claro ali é que se alguém não tivesse pecado, podia tacar pedra. E Jesus não tem pecado. Então Jesus podia.
Ele era o único.
Ele podia tacar pedra. E por lei ela tinha que ser apedrejada. Só que a parte boa que Jesus queria mostrar é essa visão completa do evangelho. Essa mulher vem ao público e eles fizeram o maior favor para a vida dela. Porque se ela não tem essa confissão pública, ela continuaria ali. Quer ver uma coisa? A gente fica, não, ela confessou o pecado. Eu sei sobre o pecado da mulher adúltera, mas eu sei do perdão que ela recebeu também. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra quando ela toca nas orlas de Jesus e qual era o plano dela? Ela queria só tocar em Jesus e voltar para casa. Ela toca e é curada, e Jesus faz um barraco. Quem me tocou? Pedro, que é sanguíneo, hemorrágico. Pô, Jesus, que papo é esse, pô? Quem te tocou, eu não quero lá saber quem te tocou. Tá vendo? Não, a multidão te aperta. E Jesus fica firme. Quem me tocou? Um dos evangelhos é legal, porque dá a ideia de que Jesus falava isso olhando para a cara dela. Ele sabia quem tocou.
Uhum.
Quer dizer, quem foi que... É como se eu estivesse diante de você falando, Leia, quem foi que me tocou, Leia? O que Jesus queria daquela mulher, já que ele sabia que era ela? Confissão.
No caso dela, houve uma confissão, mas no caso da mulher adulta, ela não confessou, os homens é que denunciaram.
Não, então, eles já fizeram.
Ali ela acaba, né?
Não, mas a confissão não deixa público. A confissão não expõe.
É, porque eu conheço tantas histórias, Maxwell, de... Você
não,
tá
então,
falando
mas
de, um,
aí,
de um corpo maduro, né? Mas às vezes você não encontra esse corpo maduro e acaba expondo a pessoa.
Não.
A pessoa fica abandonada.
Mas aí não é melhor mudar de igreja?
É.
Não é achar isso a igreja?
Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra,
então,
né?
Então, aí a gente vai pegar uma coisa que é saudável e bíblica e a gente explode ela para gerar um conforto. Só que nesse conforto essa pessoa continua amarrada ali, presa ali. Quantas pessoas que eu conheço com problemas sérios emocionais, que o pecado abriu a porta e agora a pessoa de fato tem problemas sérios emocionais que teriam se resolvido com confissão. E que agora a doença deixa exposto. Todo mundo sabe, mas a pessoa nunca foi curada no próprio
corpo.
Porque
nunca confessou.
Porque nunca teve a possibilidade de ter isso, porque estava numa igreja que se reunia para pior. Eu entendo isso tudo. Uhum. Eu vim desse lugar, eu congreguei num lugar de abusos.
O lance é a igreja que se reúne para pior.
Então, eu não...
esse que é o problema.
É igual o cara chega assim, não, porque tem pastor que é ladrão. Eu falo, tem mesmo. Agora não me faz colher o que eu não plantei.
Uhum.
O mesmo cara que fala que congregou numa igreja que o pastor era bandido, eu tenho dúvida do caráter dele também. Porque eu não vou me juntar com um bandido, ué. O que, que te fez ficar lá?
Uhum.
Ah, eu estava enganado. E quando soube, fez o quê?
É, continuou lá.
Entendeu? Uhum. Que caráter é esse que você está denunciando, falando, mas fez o quê sobre? Ou era conveniente estar lá?
É.
Ou era conveniente estar num lugar que também te deixava com meia culpa? Sobre a mulher do fluxo de sangue, quando ela se apresenta a Jesus, o texto diz que ela declarou-lhe toda a verdade. E ela declarou-lhe toda a verdade. Aí a sequência poderosa. Porque depois que a Bíblia diz que ela declarou-lhe toda a verdade, Jesus diz para ela uma sequência que as pessoas deixam passar batida. Ele disse assim, filha, pensa em alguém trancado nos últimos 12 anos, considerado impura. Pensa em alguém sangrando nos últimos 12 anos, considerado extremamente impura. E a mulher declara. Para a mulher do adultério, para a mulher do fluxo de sangue, era imundice do mesmo jeito na ideia de lei. Era impura do mesmo jeito. Essa mulher não tinha vida social porque ela estava impura. E agora Jesus fala, ela declara toda a verdade e Jesus fala assim, filha, paternidade. Quando que ela ganhou paternidade? Quando declarou a verdade. Ela agora tem pai. Perdoado, a tua fé te curou. Vai em paz. A mulher ganhou paz, a mulher ganhou pai, a mulher ganhou perdão. Quando?
E liberdade, né?
Quando? Ao declarar. Então eu não posso... Aí o cara vai dizer, pô, mas aí não dá pra ser em toda a comunidade. Aí é uma parada ruim pra caramba, que eu tenho até medo, que o BBS vira corte. Algumas igrejas, se fechasse, seria uma bênção.
Eita.
Entendeu? Algumas igrejas...
Eu acho que você tá começando a chegar onde que eu penso, sabe?
Então...
Porque tem muitos lugares onde a separação entre o santo e o pecador é evidente. Aquele ali sentado no banco. Por quê? Porque adulterou. E o outro que está no Ministério de Louvor, que faz um monte de coisa escondida, ninguém vê. Ou seja, aquele que confessou foi punido. E o outro que não confessou está no Ministério.
Sim.
Cantando. E eu conheço um monte disso e isso me chateia bastante. Aí eu conheço uma pessoa que ela fuma.
Sim.
E porque ela fuma, ela foi colocada de lado.
Sim.
Então ela disse assim, o meu pecado tem cheiro.
Uau.
Os outros não têm.
Uau.
Entende?
Sim.
Então é isso que eu acho que o pastor, o líder, não tem direito.
Eu penso
assim, sabe,
não,
Maxwell?
Tem. E não tem.
Eu acho que o pastor, o líder, não está na mão dele perdoar.
Sim.
Não está na mão dele tirar da mesa, tirar. E tem uns que ainda fala, tem igrejas aí que fala, vai para o banco da misericórdia, que é o último banco, e dali ele é esquecido.
Eu sou profundamente criticado, já fui algumas vezes criticado, que diziam para mim que lá na igreja não tem banco. Pô, o pastor não bota no banco. E alguns saudosistas que queriam banco. Que, na verdade, lá também nem tem banco, porque lá, desde quando eu abri a igreja mais moderninha, já abri com cadeira, né? Mas a verdade é que o cara falava que não tinha banco, porque na cabeça dele a disciplina seria a partir disso. É. Só que também, se você pensar na ideia de confissão, é bom pontuar isso. Uhum. É uma escalada segundo Jesus. Uhum. Você tem problema comigo, eu tenho problema com você. Um com um. Fui ao meu irmão não aceitou. Volto lá, pego mais um crente maduro da comunidade e vou a você. Agora eu, você e mais alguém de testemunha. Uhum. Cara, você mais uma vez não se arrependeu. Olha o amor. Eu fui diretamente em você. Já começa que é uma igreja que não tem dois papos. Yeah. Eu tenho problema com você, é com você que eu vou falar até a gente achar a reconciliação, porque com problema a gente não vai ficar. Fui a você, pô, resolveu ou não. Fui com você com uma testemunha, não resolveu. Terceira instância, vamos da igreja.
Meu Deus.
Então, essa questão, que é porque talvez você está pensando naquela ideia de vamos direto à igreja. Só que é uma escalada. Eu e você, uma testemunha madura, agora a gente vai à igreja. Uhum. Se a igreja, que é a terceira instância, não resolver, aí Paulo aparece com a outra modalidade depois.
Nossa.
Entrega para o diabo. E ele não entrega para o diabo na ideia de que essa pessoa vá para o inferno.
Perder, não.
Não, ele entrega o diabo. Vamos ver, pode ser que o diabo, ele, na mão do diabo, ele fala, é melhor ficar, voltar para Deus. E vida que segue. Então tu vai ver que são níveis. Aí tu vai ver que toda essa disciplina é no corpo. É Paulo resistindo Pedro na cara. Isso é disciplina. É Paulo resistindo Pedro na cara. Aqui você é um, lá você é outro, Pedro. Você é hipócrita. Quando você está com judeus, você é de um jeito. Quando você está com gentios, é outro. Isso é disciplina. Então, disciplina não é botar no banco. Disciplina. Agora, uma verdade é que quando eu amo as pessoas, eu vou ir com essas pessoas até o final. Eu não vou fugir de conversas difíceis. Uhum. Eu não vou me desviar de conversas difíceis. Então, agora, na maioria das vezes, quando os pastores têm problema com isso, na sua grande maioria, é conveniência. É aquela ideia de... Uma vez eu me lembro de Deus falar comigo, eu preguei uma mensagem bem difícil. E aí, no meio da mensagem, assim, o marido pegou na mão da mulher, arrastou ela e começou a me xingar. Me xingou de um monte de coisa. Pensa nisso, assim, igreja começando, público reduzido, e eu pregando evangelho, o cara não aguentou. E me xingando e falando, é mole saber da vida da gente. Falar, nunca tinha visto o cara na minha vida. O cara levantou e foi embora. Acabou, os irmãos ficaram, pastor, tá bom e tal. E um diácono da igreja tinha falado pra mim naquela semana, pastor, eu sonhei que alguém te xingava no culto.
Meu Deus.
E dizendo, não é melhor só pegar mais leve no que você tá pegando? Eu dizia, cara, isso é coisa da tua cabeça. Ai, uma semana Deus. Depois alguém me xingou. Não foi a primeira, e eu acho que não vai ser a última. Uhum. Mas eu me lembro de pegar o carro e ir almoçar na casa da minha sogra. Então, Priscila do meu lado, eu no carro... E minha mente foi embora. E eu comecei a falar com Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor está me dando essas palavras? O Senhor podia me dar uma mensagem mais tranquila. O Senhor podia me deixar de uma forma mais tranquila. Olha lá, o cara saiu lá, a gente precisando de gente na igreja, precisando que o povo chegue na igreja, e agora? Aí eu me lembro do Espírito Santo gritar na minha alma. Dizer assim, esse é o problema de vocês. Aquela resposta foi um coletivo que apacenta. Esse é o problema de vocês. Vocês fazem concessão para as pessoas ficarem na igreja, mas fora do céu.
Meu Deus. Faz concessão para ficar na igreja.
Mas fora do céu. Aí eu falei,
são as pregações que passam a mão no ego das pessoas.
Mais ainda, não é a pregação. É isso que eu estou te falando. É a disciplina no corpo. É eu ter, já que eu te amo e que te quero vencendo o pecado, eu te dar a mão. Uhum. E com você até o final, te confrontando em amor. Te confrontando em piedade.
Mas
e te trazendo para cima.
Querendo essa mão.
Então, aí a gente entra nessa conversa. Então, essa igreja era melhor não ter aberto. Uhum. Esse culto era melhor não acontecer. Esse pastor era para ter desistido do pastorado, porque ele está fazendo concessão para manter gente na igreja, mas fora do céu.
Muito forte.
E aquele dia, aí eu me lembro de Deus falar comigo assim, Maxwell... Você não pode garantir que as pessoas da sua igreja sejam salvas, mas você pode garantir que a pregação do altar da sua igreja seja
genuína.
De salvação. Então, se a gente vai se reunir em memória de Jesus, a gente vai pregar a mensagem de Jesus e ela vai confrontar. Vai confrontar. Só que a questão toda é o seguinte, a mensagem, se o ápice da igreja fosse a pregação, a gente não precisava de pastores. Agora, pastor é apacentar, é pegar na mão, é levar, é limpar, é cuidar. Então, esse medo da disciplina que as pessoas têm, na verdade, é porque a gente se afastou da Bíblia, a gente se distanciou disso. E é óbvio que tem os abusos. Tem cara que vai deixar público, não é porque quer tratar, não. Ele vai deixar público porque quer se livrar daquela pessoa. Aí eu vou voltar para os abusos da minha infância, assim, como pastor, de crente, criado na igreja. Lembra aqueles profetas gritando, vai passar uma peneira aqui, lembra?
Tem sepultura aberta.
É, Deus vai passar uma peneira aqui e tal. Eu nunca entendi aquilo, porque quando passava a peneira, o problema não saía, a fofoca continuava, os problemas de moralidade sexual incubado continuava, mas as pessoas que eu amava iam embora.
Ah.
Então era sempre uma peneira que levava a gente,
mas não
tirava o diabo e o pecado. Tem uma mensagem que eu preguei na igreja, que é diabo sai, pessoas ficam, olhando para Jesus.
Forte mesmo.
Jesus, Pedro é um escolhido de Jesus, mas Pedro é um vacilão que dá lugar para o diabo.
É.
Quando Pedro dá lugar para o diabo, Jesus olha e identifica que não é Pedro, é o diabo. Aí Jesus fala para Pedro assim, para trás de mim, Satanás. Olha a maturidade de Jesus escolhendo a relação. Satanás, tu não é bem-vindo aqui, não.
Uhum.
Quem vai para trás de mim...
Pedro é, mas você não.
Satanás sai, Pedro fica.
Uhum. O pastor Maxwell, a nossa conversa está tão maravilhosa que nós já estamos chegando no final. Uhum. E eu queria que você falasse rapidamente sobre... Eu sinto que você agora está num tom nas suas pregações.
Sim.
Falando sobre paternidade. É o problema, principalmente do brasileiro, né? As pessoas não sabem o que é ter um pai.
Sim.
E às vezes confundem com esse pai, ele é carrasco, ele é bom. Então, você vai voltar, porque a gente vai ter que continuar. É gostoso te ouvir, a gente se perde, né? Mas fala rapidamente sobre o que é esse negócio de paternidade, que as pessoas sentem tanta falta e, por conta disso, muitas estão até sem saber... se são mulheres, se são homens, não sabe que gênero tem, não sabe quem são, estão perdidas.
Na verdade, a gente está vivendo como sociedade o desdobramento de orfandade, né? Lá atrás tem uma frase muito famosa que é órfãos de pais vivos. A gente está começando a colher a primeira grande colheita de filhos criados sem pais. Os pais saíram... O cara foi criado... E aí essa parada tá ficando assustadora, assim. Para quem é pastor de igreja, aquele pai que escolheu o divórcio e outro cara foi criar os filhos dele e abusou da filha, abusou do filho. Ou essa criança, mesmo sofrendo abuso, teve ausência de pai e teve dificuldade com isso. Assim, pelo tempo, eu acho que a gente, de fato, era um assunto longo para falar sobre. Nunca esgota. Paternidade é um assunto que não esgota de jeito nenhum. Mas o que eu acho legal, assim, olhando para a Bíblia sobre paternidade, é que quando os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar, é a única, na Bíblia mesmo, assim, a única escola, entre aspas, que Jesus aceita abrir para os discípulos é a de oração. Jesus não ensinou eles a pregar, Jesus não ensinou eles a palestrar, Jesus não ensinou eles a... não fez curso de descapetamento para expulsar demônio.
De hermenêutica, homilética.
Não, como falar em público, nada do tipo. Mas quando eles pedem para Jesus para ensinar a orar em Lucas 11, Jesus topa. E aí a gente tem uma oração poderosíssima, que a oração é... Jesus começa a ensiná-los a orar, e aí é a oração que todo mundo decorou. O Pai Nosso.
Uhum.
Aí Jesus fala assim, quando vocês forem orar, ora assim. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Ele começa a falar aquilo ali. Curiosamente, Mateus 6, ele ainda avisa, diz, cara, quando vocês forem vão orar, não faça como os hipócritas, os fariseus, que fazem isso em público, e não faça como os gentios, que oram sem saber pelo que estão orando. Não faz isso ser repetido.
Uhum.
É incrível, Jesus disse, não faz isso. E o que a gente fez com a oração do Pai Nosso?
Repetiu.
É. A gente botou lá no quadro, a gente botou lá na decoração. Por que eu estou falando isso? Porque a oração do Pai Nosso não era uma oração para decorar, era uma mensagem para viver. Então, o que Jesus colocou naquela oração era uma oração modelo, ou seja, deixa eu te apresentar o que é o reino de Deus, deixa eu te dar as chaves para que você acesse o meu reino e entenda o meu reino. E aí é um golpe na sociedade de Jesus naquele momento. Se a gente tem problema de paternidade agora, isso não é novo. Todo religioso é órfão. Quando você vê um cara nesse nível de abuso, ele não experimentou a paternidade. Uhum. E quem não, quem não tem paternidade bem resolvida, Leia, é um órfão. Uhum. Por isso que esse cara acha normal expor pessoas.
Expor, envergonhar.
Machucar pessoas, perseguir pessoas, disciplinar sem sarar.
Oh, meu Deus.
É uma disciplina que não sara, uma disciplina que não ensina. Aqueles pais brutos que batiam e a criança nem sabia por que apanhou.
Por que eu estou batendo? Cala a boca.
Entendeu? Então, esse cara é um reflexo de orfandade.
Uhum.
Como ele não tem nenhuma relação de paternidade, ele vai definir esse, ele vai ser esse monstro.
Uhum.
Porque ele tem paternidade mal resolvida. Quando os discípulos pedem Jesus para ensinar a orar, é curioso, porque a coisa que eles mais viram na vida foi religioso orar.
Os fariseus, né?
Os discípulos.
Mas
como os judeus, eles viram os fariseus orar, eles viram João Batista orar, eles viram eles oravam muito.
Uhum.
Porque a prática deles, você pega a própria história bíblica, assim, o Daniel orando 3 vezes ao dia. Então, orar e repetidamente orar não é problema para judeu nenhum.
Não, é prática, né?
Só que quando eles veem Jesus orar, eles entram em crise. Porque a oração de Jesus não bate com a repetição deles. Ele, quando Jesus termina de orar, dá até uma inveja. Porque tu terminar de cantar e alguém te perguntar como é que faz para cantar assim, acontece. Você terminar de pregar e alguém te dizer, nossa, como que você consegue pregar assim? Acontece. Mas você terminar de orar e alguém dizer, pô, me ensina a orar como você ora. Jesus fez isso. E aí Jesus, eles têm essa sede de Jesus e aí Jesus começa a dar para eles como orar. E a primeira palavra da oração de Jesus não é para ser decorada, é uma mensagem para aprender. É Pai.
Uhum.
Jesus abre a boca e diz, Pai.
Nossa.
Agora vamos fazer conta. Ele diz Pai num contexto que só tinha na boca dele Senhor. Olha o escândalo. Está todo mundo esperando o quê? O amantíssimo Deus, eterno Pai.
Terra.
Criador do céu e da terra.
Inenarrável.
Aquele que habita nas luzes inacessíveis. Já ouvi essa.
É mesmo?
É, aquele que habita nas luzes inacessíveis. Então, todo mundo esperando. É
todo mundo.
Aquela oração patronal. O meu chefe, o meu patrão, o meu santo Senhor. Aí Jesus aparece aqui e traz para a família.
Nossa.
Quando vocês forem orar. Não, isso aqui não é exclusividade de minha, não. Quando vocês forem orar, não é uma reunião de empregado com patrão, de servo com o Senhor.
Coisa linda.
Quando vocês forem orar, essa conversa precisa funcionar como um filho indo ao Pai. Cara, olha para a oração brasileira. Por que, que a oração do crente brasileiro, do evangeliquês Tupiniquim, é uma oração complicada?
Muito.
Porque essa pessoa já vai à igreja não para uma relação familiar, não para um encontro de família. Ele vai para a igreja para ver se ele consegue falar com a gerente do banco para fazer um saque.
Meu Deus.
Então ele olha para o pastor, para o dirigente do culto que ele gosta de ir. Geralmente no Brasil, alguma campanha que eles chamam de libertação, que ele não liberta. Alguma coisa desse tipo. E o cara corre para lá na intenção de quê? De ele conseguir negociar um saque.
Uhum.
Só que Jesus está dizendo, não, gente.
Não é assim.
Não, é família.
Nossa.
Por isso que Jesus ora com prazer. Porque encontrar Pai é bom, né?
Menino, você traz a igreja para a família,
não, muda
paternidade,
tudo.
Corpo, igualdade.
Mudou
não
tudo.
Somos nada. Ele é tudo. Quer dizer, é o oposto de muita coisa que a gente já viu por todo esse tempo de vida.
Sim. E é engraçado, porque a doutrina da paternidade, quando Jesus... É uma doutrina que Jesus ensina, prega e introduz nos discípulos. Por isso que esses discípulos não são carentes.
É.
Por isso que você não vê eles retrocedendo. Por isso que eles não têm crise. Porque Jesus incutiu neles a ideia do seguinte, vocês têm Pai. Vocês têm um pai que vê, você tem um pai que está, você tem um pai que sabe, você tem um pai que recompensa. Está tudo no Mateus 6.
Um pai misericordioso.
E um pai que é nosso.
Que é nosso.
Se você acha que eu tenho moral com o pai, você também tem.
Que coisa linda. Oh, meu Deus, que palavra maravilhosa.
Quando João escreve no primeiro capítulo, ele fala assim, todos quanto creram foram feitos filhos. Todos quantos creram foram feitos filhos, ou seja, cara, não é pelo sangue do meu pai, não é pela herança do meu avô, não é pela tradição da minha igreja, é pelo unigênito de Deus que eu criei e agora eu fui feito filho.
Sou filho por causa dele.
Aí é uma coisa que nesse final de tempo que a gente tem vale a pena pensar. Isso está no ensino de Jesus, mas está ignorado pela igreja. E aí você fala assim, mas como que isso está ignorado pela igreja? Porque a gente não se reúne em memória de Jesus.
Uhum.
Porque se a gente se reunisse em memória de Jesus, a gente ia pegar tudo que Jesus falou e ter isso como ênfase, não o que ele fez.
Uhum.
Porque o fazer é maravilhoso, mas quem ele é está no que ele fala. E aí Jesus está dizendo assim, cara, quando você for orar, chama Deus de Pai.
Uhum.
Você não pensa como que deve ter sido engessado para esses caras dizer, pai, não, mas eu não fico confortável em chamar ele de pai, mas é o quem ele é. Por que Jesus está fazendo isso? Tu volta três capítulos da Bíblia e você está no final do capítulo 3 com Jesus sendo batizado.
É.
Aí o pai aparece. A cena parece hollywoodiana, é o céu aberto, o Espírito como uma pomba pousando sobre Jesus. E do céu se ouve em alto bom som o tipo de coisa que o profeta de hoje não entregaria.
Uhum.
Imagina o profeta de hoje querendo entregar isso, não entregaria. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém.
Uhum.
Esse é meu filho amado e que eu tenho prazer. Amém.
Acabou.
Imagina, para quem gosta de profeta, se você chegasse numa igreja e dizer, igreja! Escuta!
Eis que te digo.
Aí, de repente, você solta. Esse aí é meu filho amado e eu tenho prazer nele.
A pessoa,
amém.
Só isso?
Não iam dizer só isso?
Uhum.
Aí você pensa assim, cara, como é que Deus como pai fez isso? Primeiro, isso aqui é princípio de paternidade. Todo pai afirma o filho que tem. Jesus ali não estava precisando de porta aberta, ele estava precisando de afirmação.
Uhum.
Quatro coisas que Deus afirmou publicamente. Sobre Jesus, quem ele é, a quem ele pertence, qual sua identidade, qual o seu valor e qual o seu propósito. Deus aparece dizendo, este é meu. Não viva para você, Jesus, você tem pai, viva para o teu pai, porque você é meu. Identidade, ele diz filho. Você sabia que a nossa identidade não é o nome que a gente recebeu, né? Mas o pai que a gente tem. Eu carrego o nome do meu pai, o Andrade, que você falou aqui.
Agora, pastor, a gente fecha aqui. Como é que uma pessoa vai identificar Deus como pai? Se para ele receber uma bênção, a atenção de Deus, ele tem que levar o seu boi.
Sim.
Levar dinheiro.
Sim.
Porque hoje as campanhas são levando dinheiro.
Sim.
Parece que você está comprando. O relacionamento fica esquisito.
Sim.
Né? Esse pai que requer dinheiro, bens para poder abençoar. Fica difícil. Sim. Hoje a gente entende mais Deus como Deus, Senhor, do que pai. Né?
E
para fechar,
sim.
Fecha com essa palavra aí rápida, porque já passou meu tempo.
Então, pensando aqui agora, primeiro. Quando a pessoa oferta, ela oferta por três razões. Isso é evangeliquez brasileiro. Medo, ganância. Essa é a relação prioritária no Brasil.
Uhum.
Ou devorador, migrador, sepultador, alguma coisa vai te tirar tudo que você tem.
É.
Medo ou ganância. 100 por um, 1000 por um, tal, por aí vai. Mas existe um outro jeito bíblico de ofertar que é maravilhoso e é com paternidade, por amor. Abraão pega o filho que ele ama e leva para matar. Aí Deus aparece, pode ler o que Deus diz para Abraão quando ele vai matar. O anjo diz assim, não precisa mais não, agora eu sei que tu me ama.
Tu me ama. Uma oferta baseada no amor.
biblicamente falando, Jesus não contou a história, a gente pegou a epígrafe e colocou parábola do filho pródigo. Só que Jesus nunca ia contar uma história para explicar quem são os filhos. Aquela história não é sobre filhos, aquela história é sobre o pai. O que Jesus queria é que a gente soubesse quem é o pai. Tanto o filho pródigo quanto o mais velho não sabem quem é o pai. Uhum. E aí, dentro do que você me pergunta, eu podia falar do filho pródigo, os pais da cabeça dele, que Jesus vai destruindo com a parábola. Mas o mais velho tinha um problemão. Ele queria um pai patrão. Por isso que ele está vindo do campo. Por isso que ele trabalha esperando recompensa. Uhum. E aí é a parte cruel da história. Trabalhar por pai faz parte da vida, porque trabalhar gera pertencimento e utilidade. Servir vai te dar pertencimento e utilidade. Só que se você sabe quem é teu pai, você já não trabalha, você não serve mais porque é empregado. Você serve porque você é útil. Minha mãe tem 67 anos. Ela nem força para me mandar ela tem, mas ela manda. E eu não sirvo ela porque ela é minha patroa. Eu sirvo ela porque ela é minha mãe. Eu a amo.
Coisa linda.
Concluindo, o filho pródigo, o irmão do filho pródigo mais velho tem um problemão. E o problemão dele é o seguinte, ele acha que o pai é um chefe. E quem botou isso na cabeça dele foi ele. Por isso que ele diz, tenho te servido.
Meu Deus, é muito
e o meu sonho é um cabrito. Aí na boca do pai a gente vê quem é o pai. Você deveria me servir por amor e não por recompensa. Sabe por quê? Porque se tratando de recompensa, a fazenda é tua. Se você pegar o início do texto da parábola, é tão louco que quem pede herança é o mais novo, mas o pai repartiu entre eles. Como que eu tenho uma herança repartida para mim e nunca usei ela e estou sonhando com o cabrito? Como é que meu pai repartiu a herança entre eu e meu irmão e eu estou aqui trabalhando como servo esperando o cabrito? Orfandade. Espírito de orfandade. Ele não sabe quem é o pai dele. E escuta isso. O crente que não tem paternidade bem resolvida, além de não usar a herança que já está disponível, ele ainda vai ter raiva dos irmãos que são restaurados.
Meu Deus.
E raiva do pai. Tem um montão de gente na igreja dizendo, eu sou servo do Senhor.
Meu Deus.
Amargurado, problemático, brigando com todo mundo e levando uma vida triste, quando já tinha herança para viver há muito tempo.
Bate aqui.
Vitória.
Você volta.
A hora que você quiser, se você tiver coragem.
Meu Deus, que delícia! Nós vamos falar sobre paternidade.
Vamos
você fala
falar
muito
só
bem.
Sobre isso. Vamos falar.
Deus é pai.
Deus é pai.
E começamos falando sobre confissão. A Bíblia fala que aquele que confessa, abandona, alcança a misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Dá seus contatos aí para a gente poder se despedir.
Ah, eu vivo para a igreja, né? Então escreve lá Vinde
Church. Vinde
Church. Vinde Church, você vai achar a igreja. Se você é do Rio, vier ao Rio de Janeiro, o turista aí que está te assistindo, e na Orla de Copacabana, Corcovado, e não foi em Belfor Roxo, na Vinde, perdeu a viagem.
Não conheceu o Rio.
É, a melhor coisa que
Belfor
tem...
Belfor Roxo.
É, pode ir tranquilo, só falar que está indo na minha igreja que o anjo te leva e te traz.
Glória a Deus! Gente, ó, beijo no coração!